Mas eu concordo com a frase em certo ponto, porque se analisarmos a produção de alimento, se a produção de alimento declina, nós restaremos aí com poucos alimentos que não são polinizados por abelhas. E a escassez será muito grande e a disputa por esses alimentos no nível mundial será muito grande. Né? E nós temos a oportunidade de termos nossas abelhas nativas em grande diversidade, por isso que nós temos que conservá-las e preservá-las o mais que pudermos.
Doutora, eu queria que a senhora explicasse mais uma vez com relação a essa questão da segurança alimentar. Qual que é a relação aí das abelhas com a nossa segurança alimentar?
Então, as abelhas, elas são polinizadoras. Elas transferem os grãos de pólen da estrutura masculina da flor para a estrutura feminina. E cerca de 70 a 75% dos alimentos que nós consumimos hoje, né, que está presente no nosso dia a dia, vou citar alguns aqui, como a maçã, o maracujá, o melão, o mamão, o maxixe, pepino e vários outros alimentos, dependem alguns 100% da presença das abelhas ali para realizar essa transferência de grão de pólen. Outros em 90%, outros em 80%, outros em 30%, até outros em menor escala, mais até 10% de presença. Então, se você perde essa produção, que varia de 10% a 100% da presença de abelhas obrigatoriamente na lavoura para realizar essa transferência de grão de pólen, o que vai acontecer? Declínio na produção. Vai nos restar o quê? Os commodities, né? Os alimentos que são mercadorias, como soja, cana-de-açúcar... Enfim, não é o que sustenta a nossa população, né? O que sustenta a população são outros alimentos. E esses outros alimentos que sustentam a nossa população estão diretamente ligados à produção com as abelhas, né? Em algum grau. Por exemplo, eu estive a semana passada num evento em Barra da Estiva, né? Que eu falei até sobre ele aqui na Rádio Câmara. Muito bom evento, por sinal, sobre o café e outros alimentos, sobre o café, morango, pepino, quiabo, que é da região, mirtilo agora também. Esses alimentos dependem da produção das abelhas. Se não tivesse, por exemplo, abelhas sem ferrão na produção dos morangos, nós não teríamos morango. Ou então teríamos morangos deformados, sem a gente comprar com os olhos para comer aquele alimento. Não teríamos morango. Teríamos morangos de péssima qualidade. E nós temos produção de morango hoje graças a abelhas pequenas, como a jataí, a iraí. Então o declínio, a seguridade alimentar vem daí. Desse grau de contribuição na produção dessa transferência de grão de pólen que ocorre em maior parte pelas abelhas.
E doutora, as abelhas sem ferrão, elas têm uma característica, né, de serem mais dóceis. Isso facilita a criação delas em áreas urbanas?
Sim, facilita. A depender da espécie, ela pode ser sim criada em áreas urbanas, mas que tem uma disponibilidade de vegetais para que elas possam coletar seus alimentos, que é o néctar das flores e o pólen, né? E as resinas para a produção de própolis. Então, nas áreas urbanas, pode sim ser criadas, desde que tenha essa reserva de plantas para elas se alimentarem. E como elas são têm um ferrão atrofiado, elas não ferroam, não têm veneno, elas podem ser criadas até por crianças, todas as idades, faixa etária, jovens, adultos, idosos, todo mundo pode criar. A abelhinha jataí, a abelhinha iraí, que é inofensiva. A abelha iraí é a abelha mais inofensiva que a gente usa até para práticas didáticas. Nós temos aqui no município o meliponário municipal, né, que é aberto à visitação da população. Ele está passando agora por uma reorganização. E é um atrativo, né, turístico da cidade e também é um ambiente de educação ambiental. Todas as pessoas podem ir lá visitar, ver as abelhas sem nenhum risco, sem nenhum problema de estar conhecendo.
Doutora, a olho nu a gente consegue diferenciar uma abelha com ferrão de sem ferrão? Ou não, não é possível?
Sim, para os especialistas, sim.
Mas quem tem o olho apurado, né?
Porque assim, mas na verdade dá para diferenciar, porque na entrada de uma abelha apis, que é uma abelha com ferrão, ela vai ser uma entrada mais populosa de abelhas, elas vão estar mais em estado de movimentação, a abertura é um pouco maior, o alvado na entrada e saída das abelhas é um pouco maior, elas vão estar com maior defensividade em relação a sem ferrão. Mas para diferenciar, um especialista, porque existem algumas melíponas que são sem ferrão, que são parecidas, um pouquinho parecidas com apis. Por exemplo, a urussu amarela, que é de nossa região. Ela é amarelada, só que tem a diferença, lógico. A gente conhece, que convive com as abelhas, a gente sabe, mas a entrada de uma abelha sem ferrão é pequenininha, geralmente, né? As melíponas só tem um orifício de entrada pequeno. As apis, ela tem um orifício maior e também faz uma movimentação maior e tem uma defensividade muito grande. Mas elas não atacam ninguém, as apis. Elas só vão atacar se elas forem atacadas primeiro. Elas se defendem, elas não atacam.
Doutora, explica pra gente, assim, o que é, na prática, a meliponicultura?
Ótima pergunta. A meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão. É uma atividade relacionada à agricultura familiar, que qualquer pessoa pode criar também, desde que tenha, como eu falei, a reserva de flores para essas abelhas sobreviverem. Mas a meliponicultura é uma atividade milenar, é uma atividade praticada na área rural de muitos e muitos anos já, desde os povos primitivos cultivam, criam as abelhas sem ferrão. E é uma atividade que gera emprego, renda, tem a produção de mel, que também tem um alto valor agregado, tem a produção de pólen, que é o samburá, que é o pólen fermentado, tem os própolis, vários, diversos. Imagine, nós temos quase 300 espécies catalogadas, imagine a quantidade de variedade de mel, de pólen e de própolis, de samburá e de própolis, né? Então a gente tem na meliponicultura uma atividade que pode contribuir com geração de renda para a população rural e, enfim, para todos que queiram trabalhar nessa atividade. E a grande vantagem é que nós não precisamos utilizar os equipamentos pesados comuns na apicultura, como fumegador, fumaça, macacão, a caixa pesada. Na meliponicultura as caixas são pequenininhas, são leves, é uma atividade bastante prazerosa.
Doutora Generosa, a senhora dedicou a carreira, né, ao estudo das abelhas, da polinização. Ao longo desses anos aí, o que mais chamou a atenção da senhora?
Então, desde criança, na verdade, eu tenho contato com as abelhas. Por causa da minha avó, que criava abelha, né? Então, eu ficava sempre espionando ela.
Algo familiar,
abelhas,
né?
As abelhas dela. E aí, na verdade, eu sempre fui bióloga desde criança, eu acho. Que eu ficava juntando as abelhas, catando besouro no mato. Era e aí, quando eu entrei na universidade, eu fiz biologia. E na biologia, eu gostei mais dessa área voltada à zoologia, né? Por isso, eu fiz mestrado e trabalhei com polinização, pequenas abelhas, e no doutorado eu fui e me dediquei à produção da meliponicultura mesmo em si. Mas eu me dediquei sim a todos os meus trabalhos acadêmicos, são todos voltados à polinização, a plantas e às abelhas, né? Então, foram 28 anos de trabalho na universidade, na UESB, eu já saí de lá em 2023 para aposentar. E então foram 28 anos trabalhando com polinização, produtores rurais, extensão universitária e abelhas.
E hoje a gente fala muito sobre crise ambiental, né? As abelhas, elas também estão em risco? E como que a gente poderia fazer para cuidar melhor desses insetos que são tão importantes, né, pra gente?
Elas estão em risco, estão em declínio. Vários estudos apontam esse declínio. Nós temos hoje uma quantidade muito pequena em relação ao que tínhamos no passado. E isso ocorre devido a mudanças climáticas, a devastação ambiental, né, que é muito grande. Cada dia a gente observa que as matas, nossas matas, estão sendo devastadas. A Caatinga agora está sofrendo bastante com a devastação. A gente só pensa na Amazônia, mas a Amazônia é importante, mas nós temos a Caatinga, que é muito importante, é o bioma único do mundo. E temos aí o Cerrado, temos vários outros biomas aqui do nosso país. E na Bahia nós temos aí uma grande área predominante de Caatinga. E essas áreas estão sendo dizimadas, junto a elas as abelhas. Por exemplo, tem uma abelha que é a Munduri, a Melipona silvai, que ela faz ninho nos pés de um buzeiro. Se eu derrubo os pés de um buzeiro da Caatinga, eu vou estar matando essas abelhas. Então elas estão em declínio constante por causa da devastação também, da degradação ambiental, devastação, esse desordenamento nesses projetos que derrubam nossas matas para plantar monoculturas. Isso aí é um problema grande. E um dos grandes problemas é a aplicação irregular de agrotóxicos. Os agrotóxicos hoje representam um grande risco para as abelhas e elas estão morrendo, sim, em demasia. Hoje mesmo pela manhã eu recebi uma denúncia, nova denúncia de um criador de abelhas dizendo que suas abelhas foram atingidas pela pulverização de um vizinho que pulverizou alguma coisa lá com drone e esse acabou atingindo por deriva as abelhas dele. Então, assim, todos os meses a gente recebe queixas de aplicações irregulares de agrotóxicos. Eu digo que as abelhas correm grande risco se nós não começarmos a enxergar uma nova forma de cultivo, né? Nós temos aí como alternativa a agroecologia. E aí a gente sugere para os agricultores começarem a um processo que a gente chama de transição agroecológica, sair desse uso irregular de insumos, né? esse uso exagerado de insumos agrícolas, agrotóxicos, principalmente para começar com a transição agroecológica. As abelhas estão em risco, sim.
Doutora, então isso seria já um primeiro passo, essa questão da conscientização, para que a gente consiga mudar esse cenário, né, doutora?
Exato. Seria, assim, irresponsável da minha parte dizer que todo agricultor hoje deve parar de pulverizar. Não. A gente recomenda, para o meu gosto seria desse jeito, mas eu não posso ser irresponsável, mas eu recomendo que cada vez menos seja utilizado os agrotóxicos. E se alguém tiver de pulverizar, tem que observar as abelhas, né? As abelhas estão no campo durante o dia coletando pólen e mel e néctar. E então pulverizar durante o dia com flores no campo, isso é uma irresponsabilidade. Observar todas as normas que o Ministério da Agricultura estabelece em relação à aplicação. Velocidade do vento, distância de criação de animais e onde tenham residências de pessoas, a saúde pública, onde tem mananciais, nunca deve ser pulverizado, né? Então, a gente recomenda que tudo isso seja observado de acordo com a legislação vigente e que cada vez mais seja utilizado em pequena escala, até a gente ter uma alternativa, que eu acho que a agroecologia é a solução, sim.
E além disso, tem algo que a gente, como população, possa fazer para ajudar nessa preservação das abelhas?
Sim, discutindo, né, com criadores, com produtores rurais, agrícolas, sobre a importância, a população, cada um tem que estar inserido nesse processo de conversa com os agricultores grandes e médios, e também incentivar a criação. Porque se eu incentivo a criação na área rural, por exemplo, os produtores de alimentos, eles vão ter que chegar a um ponto de conscientização e entender que eles precisam também das abelhas para poder produzir o grão, a semente e o fruto, né? Então, tudo parte desse diálogo, desse grande diálogo da sociedade, do produtor agrícola e do criador de abelhas. Tem que ter um diálogo, a gente convida para o diálogo sempre. Nós participamos do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e nós convidamos sempre os produtores para esse diálogo, né? Porque sem as abelhas, o alimento vai diminuir. E o agricultor e o criador tem que ter esse diálogo sempre. E a população deve ser convidada sempre para esse diálogo. E comece a criar uma abelhinha em casa. Comece a criar uma jantarizinha hoje, amanhã, depois. A gente tem vários cursos que a própria Wesley continua promovendo lá no setor de apicultura e meliponicultura. A gente também promove esses cursos aqui no município. Nós vamos ter esse ano ainda o primeiro seminário municipal de meliponicultura. Desde já quero convidar toda a população, os criadores, os produtores rurais para participarem desse evento. A Secretaria do Desenvolvimento Rural, junto com a Educação, vai estar promovendo esse evento nesse ano ainda. E aí é uma forma também de dialogarmos com a população.
Com certeza. Doutora Generosa, mudando de assunto agora, como a senhora já disse, foram quase 3 décadas dedicadas aí, né, à educação. E hoje a senhora atua com consultorias e projetos.
Isso.
O que é que te motiva a continuar nessa área?
Então, já contribuí bastante, mas eu vejo que o trabalho ainda precisa de uma continuidade. De deixarmos as pessoas mais novas, mais jovens, conscientes e para continuar esse trabalho, né? Porque se a gente, no mundo aí próximo, se a gente não cuidar do ambiente, das abelhas, nós vamos ter sim problemas com a alimentação, né? Então, é por isso que eu continuo fazendo consultorias, eu estou na coordenação do município trabalhando com meliponários nas escolas, com projetos de meliponários, então eu continuo. A gente não para, não. Eu quero parar em breve, mas não consigo ainda.
Doutora, e como é levar esse conhecimento para outros países?
Então, eu participo de alguns eventos no exterior, né? Na Colômbia, eu sou convidada da Universidade da Amazônia Colombiana para ministrar cursos de meliponicultura. Já estive lá algumas vezes. Esse ano eu vou voltar novamente, porque lá o Brasil é o país mais desenvolvido em relação à meliponicultura, criação racional. Os países da América Latina, apesar de todo o conhecimento ter tido início lá no México, nós temos maior desenvolvimento na meliponicultura porque nós temos mais abelhas, né? Mais espécies. Então, nós é que temos esse conhecimento. E a Bahia é um grande o estado que contribuiu bastante, continua contribuindo para a criação racional de abelhas sem ferrão, para a meliponicultura. Tudo começou aqui na Bahia, na verdade, em relação à meliponicultura também. Tudo começou por aqui, né? A criação, nós temos hoje muitas pessoas que trabalham também, muitos criadores, muitos profissionais da área. E aí a gente observa que Nos outros países, aqui da América do Sul principalmente, nós temos ainda uma quantidade pequena de criadores. Então, nós somos convidados, acabamos de ser convidados para Cuba, para ir para Cuba, para ministrar um curso também de abelha sem ferrão por lá. E estivemos em alguns eventos da Europa. A França tem abelha sem ferrão por causa dos países que a França é do território, né? Países tropicais, como a Guiana Francesa, como a ilha de... esqueci o nome agora. Mas então, são três ilhas no Caribe que são do território francês. E lá tem abelha melípona, né? Porque é uma área subtropical, né? Então, Santa Mônica, lembrei agora. Lá tem abelha sem ferrão. Então, a gente participa de eventos lá na França, né? Desde 2024. O Salão do Chocolate, que é um grande evento que mostra vários alimentos do mundo todo. E nós somos convidados para participar como... um stand com produtos do Brasil e a gente leva produto das abelhas sem ferrão. Então, assim, no último ano que a gente participou, foram o stand mais movimentado do Brasil era o nosso, porque, assim, os outros também tinham movimento, mas o povo, nossa, o que é aquele stand ali tem? Aí o pessoal falava, mel, é por isso que todo mundo vai pra lá. Então, assim, a gente recebeu um prêmio também, eu recebi um prêmio de embaixadora das melíponas na França, na Embaixada do Brasil, em 2024, por causa desse trabalho que a gente levou pioneiramente para lá, pro Salão do Chocolate.